DW Noticiário.
Bom dia. Começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. As eleições autárquicas para o município de Nampula, no norte de Moçambique, serão repetidas no dia 1 de dezembro devido a irregularidades nos boletins de votos, informa a Comissão Nacional de Eleições. A eleição de ontem foi anulada porque o nome da candidata do PAUMU, Filomena Mutoropa, não constava do boletim de voto. Os erros nos boletins afetaram igualmente na eleição dos membros da Assembleia Municipal, o nome do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que ali aparece duas vezes. O MDM surge em segundo lugar, corretamente, mas também em terceiro lugar, no espaço reservado ao PDD. E o MDM venceu com vantagem na secção de voto do bairro 17 de setembro, em Climane, município onde a polícia feriu várias pessoas numa ação para dispersar os apoiantes do MDM, que pretendiam vigiar a contagem dos votos, suspeitando que haveria fraude. Já em Maputo, o candidato da Frelimo, David Simango, leva vantagem em algumas assembleias. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, excluiu a hipótese de incluir o tópico do enriquecimento do urânio num eventual acordo preliminar que resulte das negociações entre as potências ocidentais e o regime iraniano. O grupo de países que formam o chamado G5+1, Estados Unidos da América, Rússia, Reino Unido, França e China, membros do Conselho Permanente de Segurança da ONU, aos quais se junta a Alemanha, iniciou ontem em Genebra uma ronda de negociações com o Irão que pode levar a um primeiro acordo sobre o programa nuclear iraniano. E no Irão, o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei defendeu a persistência dos negociadores em não ceder em relação ao enriquecimento do urânio do país e que os responsáveis pelo diálogo não devem ultrapassar as linhas vermelhas. Khamenei já disse que não cederá à pressão dos inimigos estrangeiros e não aceitará concessões não desejadas devido às sanções impostas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e outros países. Ele ainda acusou Israel de pressionar as potências. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Avigdor Lieberman, disse que o seu país tem de procurar outros aliados para além dos Estados Unidos, aumentando a tensão com seu principal parceiro quando as negociações nucleares com o Irão se intensificam. Israel considera o Irão a sua principal ameaça estratégica e pretende a manutenção das sanções económicas que estão a afetar a sua economia. Os Estados Unidos e o Afeganistão chegaram a um acordo de segurança para o período após 2014. O secretário de Estado, John Kerry, informou que negociou com o presidente afegão, Hamid Karzai, as modalidades da futura presença militar norte-americana no Hindukush. Mas quem tem de decidir é também a Assembleia Tribal Loya Jirja, também nesta quinta-feira em Cabul. Aparentemente foi concordado que os soldados americanos devem obter imunidade legal no que diz respeito à aplicação da lei local no Afeganistão. Este foi um dos pré-requisitos mais importantes para o controverso acordo. O líder do Exército de Resistência do Senhor, do Uganda, Joseph Kony, negociou ajuda e proteção com o presidente da República Centro-Africana, mesmo quando estava a ser perseguido por forças africanas, revelou hoje uma fonte da ONU. Kony, que lançou uma rebelião há duas décadas, é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a humanidade, incluindo assassinato, escravatura, incluindo a sexual, e por recrutar crianças soldado. Neste momento, uma força militar africana, liderada pelo Uganda, persegue-o na República Centro-Africana, Uganda, Sudão do Sul e República Democrática do Congo. Os militares são apoiados por 100 conselheiros militares dos Estados Unidos da América. O antigo presidente do governo interino da Libéria, Amos Sawyer, lidera a missão de observação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que vai supervisionar as eleições legislativas do próximo domingo no Mali, informa Panapresse. Composta por cerca de 100 peritos eleitorais de diferentes comissões eleitorais nacionais dos países membros, por embaixadores, pelo Conselho dos Sábios e por representantes das organizações da sociedade civil, entre outros, esta missão será desdobrada na maioria das regiões do país. E passamos ao desporto. Nesta quarta-feira, o Uruguai empatou sem golos com a Jordânia. A seleção uruguaia é a última apurada para o Mundial de 2014 a ter lugar no Brasil e que será disputado por 32 países. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, Frelimo lidera a contagem de votos na maior parte dos municípios. Em Quelimane, a polícia fere eleitores durante as autárquicas, informa a imprensa moçambicana. Em algumas cidades nortenhas de Moçambique, as eleições foram tranquilas. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 21 de novembro de 2013. Em Moçambique, prossegue o apuramento dos votos no âmbito das quartas eleições autárquicas realizadas esta quarta-feira em 53 cidades e vilas. A Comissão Nacional de Eleições decidiu anular a votação na cidade de Nampula devido à omissão no boletim de voto do nome da candidata do Partido Humanitário de Moçambique, PAUMO, Filomena Mutoropa. Recorde-se que RENAMO, o maior partido da oposição, não participou nestas eleições em protesto contra a não inclusão do princípio da paridade na composição dos órgãos eleitorais, que afirma beneficiar o partido no poder, a Frelimo. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
Os últimos resultados parciais provisórios no país dão vantagem ao partido no poder Frelimo e aos seus candidatos em 50 autarquias, enquanto candidatos do MDM na oposição poderão conseguir a sua reeleição ao cargo em dois locais. Em Nampula, a capital do norte do país, a votação foi anulada devido à omissão no boletim do voto do nome da candidata do PAUMO, Filomena Mutoropa. A decisão foi anunciada pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, CNE, João Beirão.
Considerando que a eleição do presidente do Conselho Municipal e dos membros da Assembleia Municipal realizam-se em auto simultâneo, assim como o apuramento dos seus resultados, o apuramento dos resultados da eleição dos membros da Assembleia Municipal da cidade de Nampula fica suspenso até o apuramento da votação do presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula.
A nova votação para a escolha do edil da cidade de Nampula poderá realizar-se no próximo dia 1 de dezembro. Na capital do país, Maputo, o atual edil David Simango, que concorre à sua reeleição, segue em frente na contagem de votos. Ele registrou, no entanto, uma ligeira diferença em relação ao seu mais direto adversário, o candidato do MDM, Venâncio Mondlane, na chamada zona de cimento da cidade, incluindo o bairro da Polana. Foi nesta zona nobre, mais concretamente na Assembleia de Voto instalada na Escola Josina Machel, onde David Simango e o Presidente da República, Armando Guebuza, exerceram o seu direito de voto. David Simango beneficiou da maior percentagem de votos registada na periferia, nomeadamente na ilha de Inhaca, onde conseguiu arrecadar mais de 90% das preferências dos eleitores. Na cidade de Quelimane, que passou para as mãos do MDM na oposição nas eleições intercalares de 2011, o atual edil, Manuel de Araújo, soma já 15 mil votos contra 6 mil do candidato de Frelimo, Abel Henriques de Albuquerque. O MDM segue igualmente em frente na contagem de votos para a Assembleia Municipal de Quelimane. Na segunda cidade do país, Beira, o candidato do MDM, Davis Simango, contabiliza mais de 5 mil votos contra 2 mil do candidato do Partido Governamental Frelimo, Jaime Neto. Para a Assembleia Municipal, o MDM seguia em frente com mais de 650 votos contra cerca de 480 de Frelimo. Os primeiros resultados parciais oficiais das eleições deverão ser divulgados esta quinta-feira pela Comissão Nacional de Eleições. Recorde-se que a RENAMO, o segundo maior partido da oposição, não participou nestas eleições, em protesto contra a não inclusão do princípio da paridade na composição dos órgãos eleitorais, que afirma beneficiar o partido no poder, a Frelimo. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E enquanto se aguarda pelos resultados definitivos das autárquicas, os resultados da violência em alguns municípios já estão a ser confirmados pela imprensa local através de testemunhos. Os casos mais violentos foram registados nos municípios da província da Zambésia, principalmente em Quelimane, cidade gerida pelo MDM. Aqui, 3 pessoas terão sido mortas e outras 18 feridas pela força de intervenção rápida, segundo o jornal A Verdade. A permanente vigilância das urnas por parte dos eleitores originou a situação. Aliás, esta vigilância acontece pela segunda vez na cidade de Quelimane. Falámos com o jornalista Luís Nhachota, que se encontra no município de Quelimane e que nos conta o que presenciou.
As eleições, desde a abertura dos postos de votação até ao meio da manhã, estiveram praticamente tranquilas, ordeiras e serenas. Mas à meia da tarde havia apreensão de vários eleitores que começaram a ver a morosidade deles votarem por questões meramente burocráticas por parte da Comissão Nacional de Eleições e o STAE. E isto fez com que as pessoas ficassem apreensivas porque elas todas queriam votar. E aparentemente, por alguma instrução, as pessoas ficaram com a sensação de que eles iriam ser excluídos do processo e as pessoas não arredaram os pés dos postos de votação. Houve casos de mesas da Assembleia Geral que chegaram a fechar ontem às 19h30 e que tiveram de dar senhas às pessoas, quando normalmente a eleição termina às 17h30 aqui em Moçambique.
E a violência que se registou aí, assistiu também a isso?
Sim. Nós fomos para a Isidua, que é um dos postos aqui na cidade de Quilimane, em que as pessoas ficaram nas imediações do posto de votação à espera que se façam os editais. Eles fizeram uma discussão com a polícia e a polícia acabou por tirar as seis urnas das seis mesas da Assembleia que tinham lá e meteu no carro e as pessoas perseguiram e houve tiros para o ar para dispersar as pessoas, mas mais tarde a polícia acabou por ver que ia cometer um erro grave ao processo e voltou a devolver para que procedesse a contagem dentro das próprias assembleias, uma situação que levou com que chegasse até essa madrugada, até uma, duas da madrugada, estava-se a contar os votos.
E a população continuou vigilante até a madrugada?
A coisa mais impressionante que observei nessas eleições foi o fato da população ter ido votar de manhã e depois faziam permutas para irem almoçar, para irem comer e trocavam-se e ficavam à espera todos de ficar para as editais. A consciência deles é que eles já conhecem o poder do voto e diziam que não queriam ser aldrabados se fossem para casa para que viessem dia seguinte ver os resultados fixados. Eles achavam que podia haver enchimento de urnas e não sei o quê. Então isso também foi um dos fatores que muito provavelmente vai contribuir para uma vitória praticamente clara agora do atual edil do MDM, Manuel de Araújo.
E fala-se em 3 mortos e 18 feridos. Confirma isso?
Nós não conseguimos confirmar nenhuma morte. Eu e um outro repórter fomos ao hospital, fomos a outros locais, mas há muitos feridos, sim.
Como é que a população está a assistir a essa situação de violência da polícia, não é? Das forças de intervenção rápida contra os eleitores?
A partir do momento em que começou-se a divulgar os primeiros resultados parciais. Eu penso que a sintonia deste povo daqui da Zambésia é uma coisa impressionante. É que eles saíram à rua para o carnaval, começaram a celebrar a vitória e praticamente a polícia ficou inativa.
Mas hoje a situação voltou à normalidade.
Está normalizada. Voltou à normalidade.
Esta foi uma entrevista com o jornalista Luís Nhaxote. Acha que há motivações partidárias na atuação da polícia em Quilimane? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Por favor, mande-a para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Apesar do clima de tensão político-militar vivida em Moçambique, cidadãos que votaram na cidade de Pemba, na província nortenha de Cabo Delgado, afirmam que as eleições autárquicas decorreram num ambiente ordeiro, calmo e com tranquilidade. Eleutério Silvestre conta-nos como foi a votação nesta cidade.
Os cidadãos de Pemba não sofreram a influência dos receios de ir votar, contrastando com o atual clima de tensão político-militar causado pelos confrontos no centro de Moçambique entre as forças de defesa e segurança e membros da RENAMO. As eleições autárquicas em Pemba foram caracterizadas por um clima de relativa calmia, ordem e pacíficas vivido pelos eleitores. O desenrolar dessas eleições foi considerado satisfatório pelo cidadão Anselmo Rodrigues pelo fato fato de não terem sido ensombradas pelo boicote da Renamo, tendo enfatizado que os moçambicanos estão a perceber o real valor de participar na tomada de decisão a nível local através da escolha dos órgãos ou municipais.
Estivemos tranquilos, houve uma votação de uma maneira objetiva, em que as pessoas estavam muito bem, aquilo que nós esperávamos, com aquele medo, não vi tantas armas, não vi nada.
Gomes Simão, residente em Pemba, diz que o processo eleitoral decorreu num ambiente de tranquilidade, a avaliar pelo nível de afluência dos eleitores às assembleias de voto.
Desde ao amanhecer, os eleitores afluíram em massa, chegaram aos seus cantos e começaram a votar. Estamos em pé direito de que tudo aquilo que está para acontecer é o melhor passo para o município de Pemba.
A votação foi realizada dentro da normalidade pelo fato dos eleitores votarem com civismo, dignidade e respeito mútuo, observou por seu turno Jorge Ofumo.
Tu nota positivo exatamente. Eu quero a paz, muito para mim é a paz também, mesmo que haja perturbações.
No município de Pemba concorreram 3 candidatos com igual número de partidos, nomeadamente Tajir Karimo para Frelimo, António Macanins do MDM e Emílio Moçambique do Partido Humanitário de Moçambique. Em Pemba foram inscritos pouco mais de 83 mil eleitores que votaram em 117 mesas distribuídas por 18 assembleias de voto. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
Apesar de algumas deficiências, um ambiente calmo caracterizou as eleições autárquicas em quase todos os municípios de Moçambique. Na vila de Matangula, na província nortenha de Niassa, cidadãos formaram longas filas e logo cedo elegeram seu candidato. Ernesto Saúl tem os detalhes a partir de Matangula.
As eleições autárquicas desta quarta-feira foram consideradas as mais rápidas de todas até aqui realizadas. Por volta das 16 horas do dia da votação, as 8 assembleias de voto do município de Matangula estavam quase desertas, aguardando apenas pela hora de encerramento da votação. Os poucos munícipes que se encontravam a essa hora nas assembleias consideraram eficiente o desempenho dos membros das mesas de voto.
Senti-me muito bem e senti-me muito feliz porque o voto é importante e marca a diferença.
Os membros de mesas de voto que estão a ajudar os eleitores a poderem proceder corretamente na votação.
Estão a ajudar, estão a facilitar, estão a trabalhar muito bem. Não podemos dizer que por causa da bicha, a bicha é comprida, o processo eleitoral vai levar muito tempo. Mas eu penso que eles vão fazer o seu trabalho e se não conseguiram até às 18 horas, eles podem prolongar até que venha a terminar hoje mesmo.
Elsa Gervásio, cidadã residente no município de Matangula, depois de ter votado. Lúcia Ide, outra eleitora que se deslocou já tarde à Assembleia de Voto, explica como foi atendida.
O processo de explicação foi bom. Os membros estão a conseguir mesmo informar as pessoas até conseguir votar. E votei, foi bom mesmo. Outras mesas são mais enchentes porque foram primeiras pessoas, tempo que estavam a recensear, né? Foram as primeiras pessoas. E noutras mesas são as últimas pessoas que acabaram de fazer recenseamento. E por isso que noutras mesas não tem muitas pessoas.
Entretanto, o Observatório Eleitoral considerou que as eleições neste município foram livres, justas e transparentes.
Nós esperávamos um ambiente turbulento desse processo, mas, ao contrário disso, tivemos um ambiente ordeiro em que as pessoas se fizeram presentes às urnas e tudo bonito. O próprio STAI, a Comissão Distrital de Eleições, que esteve prontamente para intervir em qualquer tipo de situações. Lembro-me que, a determinada altura, no princípio do processo, alguns observadores estavam a ser impedidos porque não tinham credenciais, tinham apenas crachás. Mas isso valeu a pronta intervenção da Comissão Distrital de Eleições, que acabou ajudando para a resolução desse impasse.
Adão Bonomar, observador eleitoral, e o ambiente que caracterizou a votação de quarta-feira no município de Matangula. Ernesto Saúl, DW, Matangula.
E lembramos o tema do dia. Em Moçambique, enquanto se aguarda pelos resultados das eleições autárquicas, Já há resultados da violência em alguns municípios que já estão a ser confirmados pela imprensa local através de testemunhos. Em Climane, 3 pessoas terão sido mortas e outras 18 feridas pela Força de Intervenção Rápida, FIR, segundo o jornal moçambicano A Verdade. E a nossa pergunta de hoje é: acha que há motivações partidárias na atuação da FIR na cidade de Climane? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Após os confrontos em Trípoli, na Líbia, as mulheres líbias foram às ruas pedir o fortalecimento das Forças Armadas e da polícia. Apesar da retirada da milícia da capital, o fim do conflito não parece próximo. Acompanhe a reportagem de Valérie Stocker, adaptada por Cristiano Vieira Teixeira.
O sangue dos mártires não foi derramado em vão, evocam as manifestantes em coro. Centenas de mulheres tomaram a Praça da Argélia, no centro da capital líbia, Trípoli. Elas exigem o desarmamento das milícias e o fortalecimento da polícia e do exército. Sua presença nas ruas, mesmo após o anoitecer, surpreende porque a insegurança restringe especialmente a liberdade de movimentação das mulheres. A estudante Vaad Misdavi coleta assinaturas para uma petição ao governo que não estaria reagindo com a força necessária contra os grupos armados. Na semana passada, na capital, uma manifestação inicialmente pacífica pela retirada de uma milícia de Misrata da cidade terminou em confrontos, porque a milícia respondeu com tiros e outros grupos armados reagiram. O saldo são 43 mortos e mais de 450 feridos. Por isso, a estudante protesta.
Protestamos em nome dos cidadãos inocentes que foram às ruas pacificamente contra as milícias e perderam suas vidas por isso.
A tropa da milícia de Misrata primeiro ficou na defensiva, depois recuou para o leste. Na segunda-feira, o chefe do Estado-Maior líbio ordenou que todas as tropas que não são de Trípoli deixem a capital. No entanto, a população está cética, pois ainda não há uma força de segurança independente na Líbia, mas sim um emaranhado de forças semioficiais rivais. Os combates se acalmaram por enquanto, mas como as negociações entre o governo e as lideranças de Misrata foram interrompidas por combates que forçaram o primeiro-ministro Ali Zeidan a deixar a cidade, a trégua é considerada sensível. Misrata desempenha um papel importante não só nas instituições governamentais, mas também na economia, por abrigar o maior porto comercial do país e uma zona de livre comércio. O verdadeiro problema na Líbia, no entanto, vai muito além do conflito atual. Refere-se ao interesse das potências regionais em garantir influência sobre Trípoli. No final do ano, vence o prazo para a desmobilização das brigadas não governamentais. A ocorrência de crimes é cada vez maior no país, evidenciando a fraqueza do Estado perante estas milícias. Especialistas consideram a decisão de integrar unidades inteiras às Forças de Segurança Nacional um erro estratégico difícil de se corrigir. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários. DW Espaço do Ouvinte.
E enquanto se aguarda pelos resultados definitivos das eleições autárquicas em Moçambique, os resultados da violência em alguns municípios já estão a ser confirmados pela imprensa local através de testemunhos. Os casos mais violentos foram registados nos municípios da província da Zambézia, principalmente em Climane, cidade gerida pelo MDM, a segunda maior força da oposição. Aqui, 3 pessoas terão sido mortas e outras 18 feridas pelas forças de intervenção rápida, FIR, segundo o jornal A Verdade. A permanente vigilância das urnas por parte dos eleitores originou a situação. Aliás, esta é a segunda vez que os munícipes de Climane vigiam os seus votos em eleições. Este é o tema do dia, não é? As eleições autárquicas em Moçambique que aconteceram ontem. E a pergunta que colocamos hoje é: acha que há motivações partidárias na atuação da FIR? A Madalena Sampaio está cá mais uma vez e tem muitíssimas respostas, como sempre.
É verdade. As mensagens não param de chegar. Nada. Eu começo pela de Armando Vilanculos Sambo. Ele diz que a FIR é a polícia que só e só defende interesses do partido no poder e ele espanta-se quando o governo fala com insistência do desarmamento da Renamo, o maior partido da oposição, enquanto a Frelimo também está armada. Este ouvinte diz que em Moçambique existem 3 exércitos, nomeadamente FADM, Forças de Defesa de Moçambique, FIR da Frelimo e Guerrilha da Renamo. Lívio Hugo Jeque, de Moçambique, da Beira, em Moçambique, diz que sem dúvida há motivações partidárias, mesmo assim Manuel de Araújo, do MDM, renovou o seu mandato. Talik Amudossol escreve o seguinte: no meu ponto de vista, o partido no poder fará tudo por tudo para ganhar estas eleições. Há fraudes em alguns municípios anunciadas ontem pela imprensa privada daqui e isso é a prova. Fiel Flossi Gulub escreve: a Frelimo que fez, a Frelimo que faz, as mortes em Moxungo, a intolerância, a inoperância na polícia, os ministérios incendiados, raptos, sequestros, médicos marginalizados, etc. Tudo isso a Frelimo que fez. Sábado Macia escreve que Verónica Macama, o presidente da Assembleia da República, disse ainda em campanha que a Frelimo ia ganhar, nem que para isso tivesse que correr sangue, e já estamos a ver o resultado. Júlio Pedro Vilinho diz que também há motivação partidária, principalmente do poder. Hinaldo Daudo diz que toda a polícia de Moçambique é da Frelimo. Joaquim José Januário Júnior diz que a sigla FIR representa Força de Intervenção Reduzida. Inácio Humberto Guambe diz que está mais do que claro, há motivações partidárias na atuação da FIR em Moçambique. Poeta Leviano escreve que a FIR é um dos tentáculos de opressão que pertence ao governo. A FIR é um pau-mandado do governo. A FIR é que faz os trabalhos sujos para o governo. E a FIR já está a enjoar em Moçambique e devem estar a ser bem pagos para isso. Natércio Lopes Tuessa escreve que a Frelimo gosta de sangue dos inocentes. A guerra é o melhor pão do dia para eles. Já estou farto deste partido. Otávio de Jesus Gonçalves diz: com certeza em Moçambique as forças policiais não são do Estado, são do partido no poder. Temos também mais opiniões, por exemplo, de Fernando Stryker. Ele escreve que esta polícia foi criada pelo então Ministro do Interior, atual Presidente da República, e os treinos eram bastante fortes, igual a dos comandos da Guarda Presidencial. E quando o então Presidente da República viu isso, ele colocou o atual Presidente como Ministro sem pasta, pois Samora via no jovem Gabuza uma ambição desmedida. Hoje, quando o então pequeno Gabuza toma poder, esta polícia age de forma muito cruel, em leal obediência ao seu criador, presidente da Frelimo. Esta polícia está ao serviço da Frelimo como sua guarda pessoal. Constantino Diogo Bisse diz que isto vem dar razão à oposição quando exige a despartidarização do Estado. Neste país ainda não temos instituições que trabalham de forma independente. Leo Zuma Costa diz que toda a polícia tinha que ser apartidária, mas em Moçambique não é o que acontece. A polícia é toda da Frelimo e a Frelimo está com medo. Costa Gonçalves Schwab escreve que a FIR é 100% partidária. E Lunático Omnisciente, é o nome deste ouvinte, diz que a FIR é a força de intervenção para matar e mais nada. Aziz Ernesto Nicasse diz que há motivação partidária, sim, mas nem com o povo abandonou as mesas de contagem, pelo menos até os resultados que ditam a derrota, assim como vitória, podem ser considerados justos. E Rafiki Bessi diz: a FIR é uma força armada criada por Gebuza só para defender os objetivos do governo e do partido no poder. Daudo diz que a FIR sempre age mal quando as coisas estão contra a Frelimo E Lindinho Alberto diz que o governo está errado, isso está claro, porque é só ver em todos os cantos, é só membros da oposição que estão, só os membros da oposição é que estão a ser assassinados e espancados pela polícia da FIR, e os que falsificam os votos são bem cuidados pela lei, têm direito à cadeia. Se fossem votos falsificados a favor da oposição e encontrados pela vossa televisão, teria notícias para fechar o ano de 2013. E Beni Waka Muyen diz que a FIR é da Frelimo, portanto, para este partido tudo é válido, só quer o poder. Nádia, são estas algumas das muitas mensagens que têm chegado aqui.
E vai um copo d'água, Madalena?
Já ia.
Foram quase 5 minutos de respostas de internautas e ouvintes. E está completa a informação por hora. Voltamos mais tarde, quando forem 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e obrigada pela participação.